Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Iniciamos o programa com essa linda canção. É a vocalista inglesa Meg Riley, que eu já passei muitos trabalhos dela aqui. O Evaldo, que está aqui comigo, é fã dela também. E ela está fazendo uma participação especial num trabalho do grande multi-instrumentista inglês Mike Oldfield, que é o CD Tubular Bells, parte 3. E essa é a faixa 7 desse trabalho muito bonito. O Evaldo também gosta bastante, tá? Mike Oldfield, Tubular Bells, faixa número 7, onde participa no vocal a Meg Riley. Bom, vamos lá. Gente, no programa passado, eu comecei a falar das coisas da Umbanda, contei a experiência que eu tive com a cobra fora do corpo em cima do telhado do centro de Umbanda e comecei a explanar um pouquinho sobre a origem da Umbanda quando o nosso tempo acabou e eu prometi que daria sequência. Então, o que, que eu fiz? Eu gosto de deixar as coisas bem claras. Acabamos o programa que vocês escutaram ainda agora, e eu pedi um favor ao Evaldo. Evaldo, você tem como ir ali no estúdio gravar comigo a sequência para eu não perder o pique do que eu estava explicando? Então, esse programa aqui está gravado logo na sequência do programa que passou agora, ainda agora. Está no horário de sempre, de domingo, e eu e o Evaldo estamos gravando aqui. Obrigado, Evaldo, por você ter permitido eu gravar para não perder o pique. Até o Evaldo também está muito interessado para a gente dar sequência aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu estava explicando, então, que a Umbanda surgiu em 1908 com o caboclo pena branca. Só não se lembra a cor da pena, porque tem caboclo pena azul, tem um monte. Aliás, depois eu posso contar uma história do caboclo pena azul também, que eu passei recentemente. E em 1908 surgiu uma entidade, um caboclo, né, ligado à parte da natureza aqui do Brasil, à parte xamânica, principalmente, e deu o pontapé inicial no que seria chamado, então, de Umbanda. Qual que é, gente, o contexto da Umbanda? Eu não estou falando aqui de magia, eu não estou falando aqui de fazer alguma coisa para o outro. A Umbanda não faz nada disso. A Umbanda trabalha com magia, magia do bem, magia da luz, vocada para o bem comum da humanidade. Umbanda só pode fazer o bem, caridade. Se o lugar de Umbanda que você vai não faz o bem, sai fora, porque a Umbanda, a sua origem é a do bem. E se você encontrar algum grupo de Umbanda que está fazendo besteira, não é a Umbanda nem as entidades, são os seres humanos encarnados usando a Umbanda para fazer besteira. Ô Evaldo, não é isso que acontece? Aliás, em todas as áreas, você vai ver seres humanos usando a espiritualidade para tripudiar sobre os outros, ou manipular, sabe? Ou explorar de alguma forma. Eu estou falando da Umbanda no sentido clássico, muito bom. Então, qual que é a explicação para isso, Evaldo, da existência da Umbanda aqui no Brasil? Hoje você tem em cada bairro um centro espírita ou um grupo de Umbanda. A Umbanda é muito popular aqui no Brasil. E a Umbanda, ela é diferente do candomblé, que tem uma cultura mais ligada ao afro direto. Enquanto que a Umbanda é uma mistura do afro com a coisa indígena e com a coisa do branco também. Quer dizer, a união das três raças, mas alguma coisa do Oriente também, que também se soma a isso. Bom, Evaldo, vamos observar os séculos anteriores. Quantos escravos desencarnaram aqui no Brasil, negros, traficados da África para cá pelos europeus? Diga-se de passagem, já havia escravidão na própria África, de uma tribo sobre a outra. Apenas os europeus exacerbaram isso de forma criminosa, horrorosa, e começaram a traficar os negros de várias áreas da África aqui para o Brasil para trabalhar nas plantações e nas fazendas, né? Uma coisa, uma mancha na história da gente, a escravidão, uma coisa horrorosa mesmo, né? Pois, e que deve ser abominada por qualquer pessoa consciente, assim como qualquer forma de racismo, viu, Evaldo? Eu, particularmente, e eu já falei isso aqui outra vez, eu detesto o racismo e acho que uma pessoa racista tem um problema mental sério, um problema consciencial sério. Eu detesto o racismo e eu agradeço muito a Deus ter crescido no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Eu cresci com um monte de gente ali, eram nordestinos, minha mãe era baiana, meu pai era carioca, sabe? Muitos nordestinos imigrados para o Rio de Janeiro, muitos negros, judeus, tinha alemão também, tinha de tudo, árabe. Eu cresci de forma cosmopolita, agradeço a Deus ter crescido no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e meus amigos, negros, brancos, morenos, gente de tudo quanto era área, eu cresci de forma igual e me tornei essa pessoa com essa cabeça aberta, também por essa educação da vida. Aprendi convivendo com muita gente de várias raças e sempre tratando todo mundo igual, e graças a Deus que eu pude aprender isso desde cedo e mantenho isso, acho isso fantástico. E como poderia ser diferente estudando a espiritualidade, estudando reencarnação? Como eu poderia ser racista, Evaldo? Não tem nem lógica. Estudando reencarnação, nós já fomos de tudo e seremos de tudo. E daí, alto, baixo, negro, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher, nós seremos aquilo que a evolução colocar no nosso caminho para a gente aprender naquele momento. Bom, voltando. Muitos negros desencarnados no astral agora do Brasil ao longo dos séculos, Evaldo, eles foram criando comunidades e bolsões extrafísicos oriundos da tradição que eles traziam da África e que conservaram aqui no Brasil, adaptada, é claro. Então o astral do país, do Brasil especificamente, foi ficando cheio de negros desencarnados, que são, quando eu digo negro desencarnado, espíritos egressos da experiência num corpo negro e carregando o condicionamento disso mental para o lado de lá. Ah, faço outra pergunta para você, Evaldo. Quantos índios desencarnaram aqui ao longo dos séculos? Muitos. Então foi se formando comunidades e bolsões extrafísicos indígenas que já existiam aqui, porque os índios existiam antes. Mas essa leva de índios desencarnados por causa da ação do homem branco aqui na colonização, ela foi gerando também uma carga emocional que não havia antes no astral indígena do Brasil. Chegou um momento, Evaldo, na virada do século XIX para o século XX, que isto começou a causar uma pressão no astral, do astral para cá, que eram os negros e os índios, que tinham suas formas de trabalhar ligadas à natureza, seus rituais, e que estavam no astral, mas não tinham onde desembocar isso aqui no plano físico, não tinha onde canalizar. O espiritismo tinha uma origem francesa, portanto vinha da Europa, a coisa mais clássica dos estudos do discernimento. E não havia no espiritismo clássico o contato com a natureza que você tem aqui no Brasil, com a parte indígena principalmente. Isso não havia na França, na época de Allan Kardec, né? Então é claro que o espiritismo, quando surgiu, ele veio num sentido de conhecimento, de esclarecimento mental, e aí excelente. Mas aqui no Brasil, com a nossa natureza verdejante, esse monte de índios desencarnados e negros, isso causou uma pressão. Então a Umbanda surgiu, Evaldo, para dar voz aos negros e aos índios, né, na comunicação espiritual, num novo viés espiritual que desse vazão para uma espiritualidade mais morena, vamos chamar assim, mais nativa, mais florestal. E essa é a função da Umbanda, Evaldo. Juntando-se a isso a parte branca também boa, misturada com a parte xamânica indígena, com a parte afro. Isso é a Umbanda, tá? Uma doutrina criada por seres elevadíssimos, que notaram que todas essas entidades em torno do astral do Brasil precisavam canalizar toda essa energia, sua forma de trabalhar cá embaixo. E isso desanuviou aquela pressão e permitiu expressão espiritualista, universalista, para negro e para índio, tá? Já que isto não acontecia nos grupos espíritas clássicos. Isso é fato, isso é história que eu estou contando para vocês. Então, por essa base a Umbanda existe, tá? E é claro, essas entidades ligadas à parte da natureza, como os índios, manipulam a energia da natureza como ninguém, Evaldo. E a parte dos negros, mexendo com a magia ancestral, também dominam energias de forma diferente. Então isso permitiu uma ação diferente. E aí você joga a parte dos brancos também com mais conhecimento, gera esse amálgama chamado Umbanda. E hoje você tem uma influência, por exemplo, de espíritos hindus, tem até chinês ali comunicando, que a Umbanda é eclética, ela é bem aberta. E também a ação de animais desencarnados, que o André Luiz falava na série Nosso Lar, descia no umbral com uma matilha de cães desencarnados. A Umbanda utiliza a energia dos animais, porque parte disso vem da tradição xamânica, os animais de poder. E outra coisa importante, a Umbanda também trabalha com espíritos da natureza, os elementais. porque lida com a natureza mais diretamente. Então tem alguns rituais da Umbanda perto de cachoeira, são excepcionais, perto de árvores grandes, perto de fontes, sabe? Onde eles descarregam energias pesadas e transformam energias em rituais feitos na beira da praia, usando a energia do mar para descarregar coisas e limpar a aura de todo mundo, e tantas outras coisas. E a gente tem que ter cabeça aberta para tudo isso. Sempre vai aparecer alguém que vai falar, mas não precisa de nada disso. Não precisa para ele, para a pessoa que está falando, mas muita gente precisa, e a gente tem que trabalhar em torno do conjunto da população que está em torno da gente. Outra coisa, Evaldo, às vezes você vai num ambiente assim luxuoso, todo de mármore, um grupo espiritual todo luxuoso, e não tem um egrégora, um campo de energia luminoso lá, porque as pessoas são arrogantes pra caramba. E às vezes ali numa comunidade, sabe, de periferia da cidade grande, você tem uma casa humilde onde incorpora um preto velho num médium e dá a consulta ali para a comunidade. E você vê um campo de luz maravilhoso, uma egrégora ali, que você não vê às vezes em outros grupos arrogantes. Então, é muito importante estar falando isso para vocês de mente aberta, tá? Ajuda um umbandista esse esclarecimento que eu estou dando, como ajuda outros a dar uma outra olhada. E eu também prometi que ia contar uma outra projeção, foi o seguinte. Isso já tem alguns anos. Eu moro no bairro da Saúde, perto do metrô, na Carneiro da Cunha. A estação seguinte é a estação da Praça da Árvore. Eu, um dia, por volta de meia-noite e 30, eu fui dormir mais cedo, eu apaguei. Quando eu despertei, eu estava na Avenida Jabaquara, que se transforma na Domingo de Moraes, projetado fora do corpo, mais ou menos uns 3 metros no ar, Evaldo, deslizando já na altura da Praça da Árvore. Assim, eu já acordei ali, como se uma mão invisível tivesse me deixado ali, e eu pairando no ar, flutuando, totalmente lúcido, como eu estou lúcido aqui agora, inclusive ali, mais lúcido do que eu estou lúcido aqui agora. Pra você ter uma ideia, o grau de consciência é bom. E eu sentia que havia, em outro plano, me acompanhando, uma presença extrafísica, que era um mentor que eu não via. Você, muitas vezes, está num plano, o mentor está no outro, ele se comunica telepaticamente com você, ou você percebe a presença dele, que está te monitorando de outro plano. Você não está sozinho, embora espacialmente você não esteja vendo ele. Evaldo, eu fui deslizando, passei em frente à Praça da Árvore. Tem uma padaria ali. Aquela padaria fica lotada, porque ali em torno da Praça da Árvore tem muita casa de programa. Muita casa. Você, por exemplo, você chega perto de um orelhão, ali, se você não tiver um celular, vai no orelhão, você não consegue nem pegar no telefone, porque está cheio de adesivo de garota de programa que operam ali na região. E outra, eu não estou criticando nada. Isso também existe, faz parte do mundo, e eu não sou a juiz para ficar julgando nada, nem corrigindo a vida dos outros. Eu estou dizendo que isso é um fato. Então, ali, o pessoal sai das casas do programa e vai fazer um lanche na padaria. Né? As garotas, isso é normal, as pessoas têm que se alimentar. Então, a padaria fica aberta a noite toda, né? Evaldo, eu vou passando, e inclusive já comprei coisas nessa padaria, tá? Mas não frequentei a casa de programa, o Evaldo tá rindo ali. Pelo menos não. Eu só passei ali para fazer um lanche. Né? Um lanche com pão. Pão e ovo. Bom, eu tô então flutuando ali, passando em frente. Quando eu observo o interior da padaria, Evaldo, tinham centenas de entidades obsessoras lá dentro. Provavelmente por causa do campo energético ali em torno, à noite, pesado, né? Ali, inclusive na parte da saúde onde eu moro, a noite é pesado também, perto da estação do metrô. Evaldo, aquele monte de entidades me viu passando, flutuando em cima. Saiu todo mundo da padaria e vieram correndo na minha direção. Um ataque espiritual em massa. Tipo assim, olha ali, né? Energia nova, vieram. E alguns dos caras plasmavam pedras, quer dizer, tentando me apedrejar com formas pensamento em forma de pedra. Aquilo me atravessava, sabe? Era muito denso, passava por mim. Os caras gritando. E aí eu comecei a aumentar um pouco a velocidade, passando pela praça. Os caras correndo atrás, eles não voam, essas entidades mais grossas, correndo atrás, né? E aí aquela voz telepática, mental, não é, se é que eu posso chamar de voz, né? Aquele comando mental da entidade falou assim, pensa no nome de Iemanjá como um mantra. Eu então me concentrei no meio do chakra da testa, no corpo astral. Repeti 3 vezes, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá mentalmente. Evaldo, ao repetir a terceira vez, ganhei uma altura enorme, assim, uma leveza no corpo espiritual. Vi os caras lá embaixo, lá longe, e ali no alto, bem alto, por sobre a Praça da Árvore, esse espírito apareceu para mim. Era um caboclo que trabalha na Umbanda. Sabe, uma entidade ligada à parte xamânica também. né, a parte afro, e aí ele falou assim: eu deixei você ali para que você tivesse essa experiência, sabe? Você está num plano denso, essas entidades densas vieram, você sabe que eles não podem te afetar, mas eu deixei você numa condição para você ficar exposto. Ao pensar no nome de Iemanjá, você fluiu para cima. Entenda, o nome de Iemanjá é como se fosse um mantra. Se a pessoa repete isso com respeito, amor e consciência, o corpo espiritual ganha leveza e ela fica cheia de luz. Então, eu estou passando isso para você, essa informação, que o nome da mãe Iemanjá é como um mantra que favorece a altos voos da consciência. Então, quando você precisar, pensa na mãe Iemanjá. E ele falou para mim: eu trabalho nas vibrações da mãe Iemanjá dentro da Umbanda, mas eu trabalho de forma livre com pessoas fora do corpo durante o sono, né? E como eu sei que você trabalha de forma aberta, eu resolvi aparecer para você e explicar isso para você. E quando você achar que deve, na hora que você sentir, por favor, conte isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que a vibração de Iemanjá é a vibração da Mãe Divina, é a Mãe das Águas, sabe? A Mãe das Águas, Valdo, as águas, o mar, porque as águas doces, Oxum, né? Como se chama, né? A Mãe da Água Doce, Oxum, a Mãe das Águas do Mar, Iemanjá. Pelo menos isso é o que eu sei. E eu não sou umbandista, eu não sei um monte de coisa da Umbanda, eu estou contando coisas do entorno envolvendo as saídas do corpo. Contei a da cobra semana passada, agora estou contando a dessa entidade. E eu tenho um quadro de Iemanjá lindíssimo no meu quarto, Evaldo. Eu tenho do Buda, tem de Jesus, tem do Cristo, lá em casa tem de tudo, meu coração é devasso. Eu gosto de muita gente. Então, como tem pôsteres do Led Zeppelin, do Yes, do Pink Floyd, as bandas que eu mais gosto. Então, lá em casa tem de tudo. Tem uma estátua do Oxalá também, muito bonita, que eu comprei em Salvador. Evaldo, essa estátua me atraiu. Eu estava no aeroporto de Salvador para pegar um voo para São Paulo, em janeiro desse ano mesmo. E tinha uma loja lá, cheia de imagens, estátuas de divindades da Umbanda. E essa era grande, o Oxalá negro, roupa branca, curvado para frente, com bastão. A figura me chamou, eu comprei. Eu falei: está me chamando. Eu senti intuição, comprei e botei lá em casa. Então, veja, eu não sou preso à estátua, a coisa nenhuma, sabe? Mas o que uma estátua me serve? Como um link. Eu olho para aquela estátua, eu vou estar na minha sala, em lugar de destaque. Eu vejo Oxalá, que representa nesse contexto, né? O Criador, né? Deus ali, de branco, com o cajado na mão, curvado. E aí, o que eu imagino? Se ele é uma divindade criadora e ele próprio se curva, por que eu não vou curvar o meu ego? Então, é nesse sentido que uma estátua me serve de referência, me lembra das ideias espirituais. Não estou preso na figura da estátua, mas a que ela remete como ideia, né? Assim como eu olho, por exemplo, para a capa de um disco do Yes, desenhada pelo artista Roger Dean, me faz pensar em coisas lúdicas de música, por exemplo, né? Eu olho algumas capas do Led Zeppelin, tem runas celtas, né? Fantásticas. Trabalho do Led Zeppelin também espetacular. Então, essas coisas funcionam assim por associação. E, ao mesmo tempo, eu estou livre, não estou preso a coisa nenhuma. E quero novamente agradecer aqui publicamente as entidades de Umbanda que vêm me ajudando ao longo dos anos, como entidade de outras áreas vem me ajudando. E, graças a Deus, por estar com a mente aberta, eu posso falar isso aqui para vocês. E outra coisa, Evaldo, é bem provável, né? Porque tem muita gente preconceituosa no mundo. Tem gente atrapalhadíssima. Então, de repente, alguém fala assim: ah, eu acho que esse cara é místico e ele está falando... Gente, eu estou na minha, estou tranquilo, estou contando experiências minhas, se melhorar você, ótimo, se não, não me importa não, não estou muito ligado à coisa de alguém falar muito bem aqui ou muito mal ali. Eu estou focado no que eu estou fazendo, tenho certeza do que eu estou fazendo, não preciso que o outro elogie ou que o outro critique para eu saber por onde eu vou. Agora, eu não sei tudo e também tenho muito a aprender. Agora, dentro dessa área que eu estou contando para vocês, são muitos anos trabalhando com isso. E se você observar bem aqui a minha postura, não é de guru, não é de gente impondo. Eu estou trazendo esclarecimento a partir das vivências que eu estou trazendo. E eu faço questão de agradecer às entidades de Umbanda aqui publicamente. Eu não sou hipócrita como muitos médios que eu conheci, estudantes das saídas do corpo, que receberam ajuda e depois passaram a criticar as entidades de Umbanda. Não. Hipocrisia é uma coisa que tem que passar batido de nós que trabalhamos com a parte espiritual. Assim como eu recebo por tanta ajuda das entidades hindus que me orientam, gente, entidades iniciadas do Antigo Egito, como tem aqui o Pai Joaquim, que apareceu várias vezes para mim, Como tem amparadores que eram poetas de morro do Rio de Janeiro, que eu estou aberto para o que seja da luz e do bem. Então hoje eu estou falando de Umbanda, tá? Como outras vezes eu já falei de tantas coisas. E outro detalhe, eu acabei de escrever um texto sobre Jesus, o Evaldo, baseado no Khalil Gibran. Talvez até no próximo programa, quem sabe eu traga aqui. O Evaldo, você vai trazer, porque o Evaldo também adora. Ele é legal, uma hora eu falo da Umbanda, outra hora eu falo de Jesus, outra hora do Krishna, outra hora de saída do corpo. Não tem fronteira. E é isso que é o programa Viado Espiritual. E a abordagem que eu faço é essa. Tá? Se alguém puder melhorar com isso, eu agradeço. E quem achar que, por exemplo, isso aí é meio... Procura outra área, toma teu rumo e vai ser feliz do seu jeito, né? O jeito nosso aqui é esse jeito. Universalista, bem aberto, bem humano. Pode ver que a comunicação aqui é normal. Se você me encontrar em qualquer lugar, eu sou o mesmo cara. Eu não faço tipo, eu brinco aqui, brinco em palestra, brinco em curso. Tem gente que às vezes fala, esse cara brincou. Sim, eu sou desse jeito, tá? Eu não preciso ser sissudo para ter nível de consciência. E, inclusive, acho que bom humor é fundamental e alegria para ter consciência. Certo, Evaldo? Alguém sem bom humor nesse planeta está ferrado, porque vai passar dificuldades que tem que passar ainda emburrado. Então, vai levando na esportiva, vai rindo, ri de tudo, inclusive de si mesmo, né? E vai tocando a bola. Nós todos estamos reencarnados aqui na Terra, 7 bilhões de espíritos no momento na carne, aprendendo um monte de... Nós estamos no mesmo barco, mesmo planeta, girando pelo espaço. Então a gente precisa ter um pouco de comunhão e igualdade para somar nas coisas boas, cada um do seu jeito, tá bom? Telefone 2063-5381, site na internet ippb.org.br. Gente, muito obrigado. Obrigado, Evaldo, por você ter permitido ficar um pouco mais e gravar essa sequência no calor do que eu estava sentindo, para não perder de um programa para o outro. Isso aí. Semana que vem, vamos ver se a gente traz Jesus, Khalil Gibran, e vamos ver o que rola, tá bom? Gente, um abração para vocês. E digo de novo, estou muito feliz de estar contando essas coisas aqui no ar para vocês. Até mais.